Olá! Bem-vindos ao podcast Vai Que, né? Apresentado por mim, Carmen André Souza. E é um lugar onde eu falo de assuntos aleatórios e coisas que saem da minha cabeça. Ou da cabeça de quem mais estiver comigo. No caso, hoje eu estou sozinha. Quem diria, né? No primeiro episódio a gente já tem uma convidada, mas no segundo episódio a gente não tem mais. Porque a vida é assim, a vida é inconstante. A gente não sabe o que vem pela frente, a gente... Às vezes se planeja, às vezes não se planeja, e faz parte. As coisas acontecem assim. Bom, e para começar, de um jeito bom, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de comida, que é esse momento no começo do meu podcast, onde a gente fala de alguma comida boa, que a gente está com vontade de comer, ou que a gente não gosta, enfim. Falar de comida, né, gente? E hoje eu vou trazer para vocês o que eu comi de café da manhã hoje, que foi iogurte, com leite e granola, e banana e mexerica. Sim, mexerica. Sabe por quê? Porque no dia anterior eu tinha comido com morango, mas aí acabou o morango em casa. Então eu falei, mas que outra fruta que vai dar? Não tinha nanã, entendeu? Vai dar aquele azedinho, vai dar aquele frescor pra gente estar começando o dia. Aí eu falei, mexerica, por que não? Então peguei, cortei as mexeriquinhas, peguei cada gominho assim, cortei tipo em três, e aí... Botei lá, junto com, na minha cumbuca, porque sim, cumbuca, é um nome muito bom, muito melhor do que bowl, tá bom? Cumbuca. E mandei pra dentro, né, gente? Que alegria, que delícia. Então é isso. Esse foi o momento de comida. Vamos começar para o assunto do episódio de hoje. Que, pra começar, digamos que seja consumos... de consumo de entretenimento e como a gente consome entretenimento, como eu consumo entretenimento, no caso, né? Porque eu posso estar dizendo de mim e do meu núcleo, núcleo mais interno, do meu núcleo menor, não é mesmo? Por quê? Porque, gente, no início desse ano, eu me tornei uma pessoa viciada em musicais, tá bom? Claro, eu já tinha assistido alguns musicais, né, Grease, que meus pais têm até o DVD há muito tempo, então eu assistia, Mamma Mia, né, que são esses filmes mais famositos, de musicalitos, e todos os filmes da Disney, de princesa e etc, né. Mas esse ano foi o ano que eu me dediquei nas férias, entendeu? Eu falei, eu vou atrás sim, eu vou entender, eu vou conhecer, e aí... Entrei mais, um pouco mais a fundo, mas ainda bastante superficialmente, no mundo dos musicais da Broadway, né, minha gente? Ô, buraco sem fundo. Ai, ai, ai. Mas ao mesmo tempo é tão bom, né, gente? Que alegria. E que maluquice. Eu descobri Hamilton primeiro, né? Que, na verdade, assim, não sei se você, uma dos meus 7 fãs aqui que escutam o podcast, você está familiarizado com Hamilton. Talvez você esteja... Pelo fato de que eu não paro de falar sobre isso. E, muito provavelmente, você que está escutando isso aqui é uma pessoa que talvez seja do meu convívio. Talvez não seja, senão, muito prazer, eu sou viciada em podcasts. Em podcasts também. Em podcasts e musicais. Enfim, Hamilton, é um musical lá de 2015, que fala da história lá de um dos fundadores dos Estados Unidos, que é o Alexander Hamilton. E aí, só que ele é um musical que é diferenciado. Que ganhou vários prêmios, vários Tonys, Awards, pra você que quer saber o nome do Oscar dos musicais. Porque ele conta a história desse cara, que era um imigrante, e eles falam disso no musical, assim, ele era das Ilhas do Caribe, e ele lutou na Guerra de Independência dos Estados Unidos, tal, e foi o primeiro tesoureiro, eu acho, assim, do país. E o musical, o gênero musical deles é rap. E isso é muito legal, gente. E foi muito revolucionário dentro dos musicais. E a dança também, a principal inspiração, né, para a dança do musical também é o hip hop e as danças urbanas. E isso é muito legal, galera. É muito legal. E o elenco também é... Na produção do musical, eles trazem um elenco muito diverso. Então, tem muitas pessoas negras no protagonismo, tem algumas pessoas também de outras etnias, latinos, descendentes de asiáticos, né, americanos asiáticos, enfim. Então, É um elenco muito diverso, pessoas talentosíssimas e muito bom. E aí, enfim, eu peguei e fui atrás, né, meu povo? Fui atrás, escutei a trilha sonora inteira e chorei e assisti um vídeo que as pessoas ficaram fãs desse musical, entendeu? Então, a galera, tipo, fez animações para as músicas, desenhou animações e aí um outro ser humano pegou e juntou todas as animações de todas as músicas, porque como o musical é um pouco antigo, é de 2015, não é tão antigo, mas deu tempo da galera fazer várias animações, juntou tudo de uma vez só e foi assim que eu assisti. Porque não tem como ir pra Broadway, né? No caso. Agora por causa da pandemia, mas antes porque, né, não tinha aí as condições monetárias de estar indo para os United States, para New York. Eu sou supla. Mentira. Ai, ai. Não tinha como, né, minha gente? Não havia como estar indo para Nova York. Então a gente arranja esses outros meios e tenta assistir de meios alternativos, não necessariamente legais, mas alternativos. E agora lançou no Disney Plus, novamente nos United States, aqui ainda não tem. E eu não estou dizendo que eu assisti uma versão baixada disso, não estou dizendo isso. Mas se eu estivesse dizendo isso, eu diria que é muito lindo e muito incrível e eu chorei bastante, sim. Enfim. Sobre características de consumo de entretenimento, né, minha gente? Uma característica minha é que eu acabo consumindo um negócio que eu gosto um pouco à exaustão. Não sei se isso é saudável, se não é. Mas se eu gosto do rolê, entendeu? Eu só não escuto o tempo inteiro por, tipo, porque tem que, sei lá, tomar banho, comer, fazer as paradas da faculdade, de trabalho, sabe? Tipo, porque senão eu gastaria o meu tempo inteiro fazendo isso. E é uma questão, eu escuto o negócio o tempo inteiro. Eu imagino que este ano, no meu Spotify Rewind, ou sei lá, quando o Spotify faz aquela retrospectiva das coisas que você mais escutou, provavelmente esse ano vai ser o álbum de Hamilton. Mas ano passado, em 2019... Caso você esteja escutando isso aqui muito no futuro, né? Pra você estar entendendo aqui o contexto. Foi Crazy Ex-Girlfriend. A coisa que eu mais escutei, o artista que eu mais escutei foi o elenco de Crazy Ex-Girlfriend. E vamos entrar num outro ponto, né, minha gente? Que se você me conhece, você provavelmente já me escutou falando de Crazy Ex-Girlfriend. Que é simplesmente a minha série favorita e, na minha humilde opinião, a melhor série já feita. Entendeu? Porque é o que ela junta tudo que eu prezo pela vida, sabe? Tudo que eu prezo nessa vida, ou quase tudo que eu prezo nessa vida. Por quê? Porque ela é uma série musical. Sim, uma série musical, entendeu? Quem que tá fazendo isso, gente? Quem que já fez isso? Uma série musical? Visionária. Rachel Bloom, criadora visionária. Que tem episódios relativamente curtos, assim, tá bom, não são tão curtos, são de 40 minutos, né? Uma série um pouquinho nessa faixa aí de episódios, de tempo de episódio. Mas, assim, cada episódio tem, tipo, no mínimo, três músicas autorais, minha gente, autorais, entendeu? E as músicas são muito legais, as pessoas são muito talentosas e, ao mesmo tempo, elas são muito engraçadas, porque também é uma série de humor, entendeu? É uma série de humor musical, de comédia musical, que é tudo. E além disso, ela tem esse nome, né? Crazy Ex-Girlfriend. Ex-namorada doida. Que, de primeira vez, você olha e você fala. É um nome duvidoso, é um nome questionável. É um nome que soa machista, né, gente? De que a mulher sempre acaba sendo a ex-namorada louca, o cara nunca erra, né? Numa relação heteronormativa. Mas na verdade não. Na verdade não, gente. É justamente uma crítica, entendeu? É uma crítica. Ai, eu gosto tanto dessa série. Está disponível na Netflix, gente. Netflix me patrocina. Ai, às vezes eu não tenho nem o que dizer, sabe? É tão boa. Bom, deixa eu seguir falando dela, então. É uma série de humor musical. Que também tem suas questões de drama, entendeu? Tem uma questão de dramaticidade e fala de saúde mental também, gente. Fala sobre terapia, sobre transtornos e sofrimentos mentais. Mas sabe como? De uma forma, escute bem, responsável, entendeu? De uma forma responsável, meus amigos. Ela trata as coisas com humor, mas com responsabilidade, sabe? Colocando a seriedade na seriedade, não romantizando as coisas, criticando um pouco justamente essa extrema romantização da vida, que não é saudável, de achar que tudo pode ser uma coisa... A vida é só linda e só existe gente boa e gente muito ruim, sabe? Tipo, que não existe essa dualidade, que a vida é complexa. Ai, gente, é muito boa, é muito boa. E ano passado, quando eu descobri essa série e fiquei completamente obcecada por ela, eu descobri as músicas, porque todas as músicas estão sim no Spotify e todos os clipes das músicas, assim, né, do momento da série, também estão no YouTube. Então, eu vi isso até a exaustão, entendeu? Eu tava na primeira temporada, eu já estava, enquanto eu lavava a louça, escutando as músicas da quarta temporada, que eu não tava entendendo, porque tem referências ali ao que tava acontecendo no episódio, mas mesmo eu não entendendo nada, elas eram geniais e incríveis. E então, quando eu cheguei a assistir a terminar a série, né, assistir, tipo, a quarta temporada, tem quatro temporadas, então eu já sabia a música de cor, teve esse momento. Mas, enfim, o que a gente notou de semelhança entre Hamilton e Crazy Ex-Girlfriend? A primeira coisa é que eu gosto de musicais. E também, eu comecei a gostar de musicais, gostar mais de musicais, né, ficar interessada em ir atrás mais disso, por causa de Crazy Ex-Girlfriend, porque Crazy Ex-Girlfriend era tão bom e fazia tantas referências a musicais, porque é também meio que uma homenagem ao teatro musical, sabe? Então, eles fazem várias referências e várias homenagens, assim, a outros musicais e a outros estilos de musicais. Então, eu fiquei tipo, mano, isso é muito legal. E se eu for ver a versão original disso, sabe? E aí, minha gente, foi um buraco sem fundo. Mas a questão é, novamente, né, voltando ao ponto que eu já voltei, aqui é o tete-a-tete, quer dizer, tete-a-microfone. Então, o negócio vai acontecendo ali ao vivo, entendeu? Então, a questão do consumo, que é aquilo que eu já falei, na verdade, tô confusa, gente, da exaustão, né, gente? Então, escuta até o negócio, escuto... ou consumo a coisa até a sua exaustão. Então, o maior artista que eu escutei no Spotify ano passado foi o elenco de Crazy Ex-Girlfriend, e realmente eu imagino que esse ano vai ser o elenco de Hamilton, ou até de outros musicais. Porque uma vez que você caiu no buraco, entendeu? Você pode... A única coisa que você pode fazer é subir ou nadar mais pra baixo. E eu decidi nadar mais pra baixo. Então, e aí comecei a gostar de outros musicais, mas assim... Deixa eu admitir aqui uma coisa, entendeu? Eu sou nova nisso, gente. Então, eu não conheço tantos musicais assim, mas eu gosto muito, entendeu? Profundamente, daqueles que eu gosto. Então, depois de Hamilton, eu descobri Dear Evan Hansen. Na verdade, depois de Hamilton, eu descobri In The Heights, né? Que foi outro musical escrito pelo Lin-Manuel Miranda, que foi o criador de Hamilton. Mas aí, depois eu descobri Dear Evan Hansen. E aí, eu descobri Be More Chill. E, enfim, e assim vai. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Que talvez seja uma coisa meio hereditária, entendeu? Por quê? Porque o meu irmão tem um irmão, no caso você não saiba, meu irmão tem 16 anos, se chama Santiago, porque sim, temos nomes espanhóis nessa casa. E ele tem essa característica também, entendeu? Desse negócio de estar consumindo rolê à exaustão. Mas com eles são também coisas de músicas, olha, é uma coisa de família mesmo, uma coisa de influência. Mas também as séries, assim, então, ele... e filmes. Então, teve a época do Rei Leão, na infância dele, que ele era isso, era o Rei Leão 1, 2, 3, de manhã, de tarde, de noite. A gente tinha uma fita de VHS de Rei Leão e ele assistia a fita de VHS também, porque... Na fita de VHS tinha uma... imagino que você saiba o que é fita de VHS, né, minha filha? Ou filho, ou filhe, que está escutando isso, né? Porque acho que não tem uma criança escutando esse podcast. Então, não vou explicar o que que é. Se você não souber, você pesquisa no Google, tá bom? Ou pergunta aí pra alguém que tem mais de, sei lá, pelo menos 20 anos aí, que essa pessoa provavelmente vai saber, tá bom? Então tá bom, beijo. Porque o meu irmão escutava. Porque havia uma música, gente, especial, que tinha só no VHS, entendeu? Então ele assistia no VHS. E depois teve... E assim foi, entendeu? Então a gente tem essa característica de usar até a exaustão. Hoje em dia... É a série Glee, que o meu irmão gosta muito, que é uma série de 2009, né, que também tem na Netflix, que é também uma série musical, mas as músicas que eles cantam são músicas pop da atualidade ou até músicas de outros gêneros mais antigas, assim, mas músicas icônicas, algumas referências a musicais também, porque conta a história de um grupo de adolescentes num coral de uma escola lá nos Estados Unidos. Inclusive, essa semana foi a semana que descobriu-se o falecimento de uma das atrizes do elenco, que foi muito triste, né? E, enfim, nesse podcast desejamos muita força à família e aos amigos e a todos os fãs também da atriz Naya Rivera, que ela seja recebida no, na próxima dessa que a gente tá, né? E que, enfim. Não obstante o meu irmão e eu consumirmos as coisas até a exaustão, o meu pai também tem essa característica. Então, na verdade, fazendo essa reflexão ao vivo aqui com vocês, eu entendo que, na verdade, realmente é hereditário. Por quê? O meu pai, ele também consome as coisas de entretenimento à exaustão, mas nele aqui eu fico pensando mais nos... Ele gosta muito de mangás e de animes. Sim, meu pai é otaku, mas não com esse nome, porque ele não tá tão dentro, assim, da comunidade, das coisas que os jovens falam, mas ele admira muito essa forma de arte, né, de entretenimento. E... Assim como eu também, que admiro, não consumo muito, mas em questão de livros, assim, dessa mídia mais antiga, né, de literatura, né, minha gente, de literatura de ficção, eu também tenho isso de, não até a exaustão, mas de engolir o livro, né, que a gente não para de ler o dia inteiro, fica lendo o dia inteiro, e dorme meia-noite lendo, aí acorda às 6 horas da manhã e continua a ler, pois é, às vezes isso acontece. E, enfim, é uma questão interessante, né? A relação de cada um com entretenimento e a relação de cada um até com o tipo de coisa que consome e também da época da vida, né, gente? Às vezes, há uma época da nossa vida que a gente consome mais as coisas e consome mais todos os tipos de arte e entretenimento, né? Então, a gente, às vezes, vai mais atrás... De mídias audiovisuais, de filmes, séries, essas coisas. Às vezes a gente vai mais atrás de mídias sonoras? O que é um podcast, gente? É uma mídia sonora? Eu não sei. Mas enfim, né? De uma coisa mais de escutar. De rádio. Quem escuta rádio? Algumas pessoas ainda escutam rádio. Mas de música, de podcast, essas coisas. E às vezes a gente é mais literatura. Às vezes, tem momentos que a gente consome coisas diferentes, né? Às vezes a gente consome coisa mais clichê, às vezes a gente consome coisa mais ação, às vezes a gente consome coisa mais conceitos, mais conceitual, mais a arte pela arte, sabe? E, enfim, é interessante. E agora, refletindo um pouco mais sobre isso, né, gente? Eu fiquei aqui pensando nessa relação entretenimento versus arte. Que é uma questão, né, gente? É uma questão, não sei direito sobre isso. Na faculdade a gente conversa mais ou menos sobre isso. Deixa eu dar um contexto, né? Eu faço faculdade de dança. E a gente discute mais ou menos isso, assim, a gente discute isso entre os colegas, entre as amigas, assim, tal, mas dentro de disciplina mesmo, acho que nunca tive uma discussão sobre isso, sabe, de o que é considerado entretenimento, o que é considerado arte, se há diferença, enfim, mas é uma questão que, pelo menos do meu ponto de vista, que há dentro da academia, não sei se é um preconceito a palavra, mas tem uma questão de questionar muito, assim, e de certa forma até julgar essas formas que a gente diria que são de entretenimento, mais assim, da dança especificamente, né, que é a minha área. Então, não sei, não quero também, né, gente, me encrencar com as professoras e com a academia, né, gente. Vai que eu sou expulsa, a louca. Não, não acho que ninguém vai me expulsar aqui por estar refletindo sobre isso num podcast aleatório. Mas de refletir sobre isso, sabe, de que o que faz sucesso, por que, sei lá, uma dança que tem uma pesquisa mais profunda, com esse nome, assim, de pesquisa, faz menos sucesso do que uma arte diferente, enfim. Não sei. Mas, na minha opinião, na minha humilde opinião, de uma jovem que estuda isso há algum tempo, mas com certeza tem muito, muito a aprender, e aprendo muito com muitas das pessoas e dos artistas e professores que eu admiro, enfim. Há um espaço no mundo para tudo, sabe? Há um espaço, sim, para uma dança com pesquisa e né, a dança dentro da academia, a dança e a arte como área de conhecimento. Eu não vou dizer que milito sobre isso, porque eu não sei, eu acho que a militância séria tem uma coisa mais comprometida, né? Então, de fazer parte dos coletivos, eu ainda não sou muito ativa politicamente a isso, mas eu tenho uma opinião muito forte de que a arte é área de conhecimento, sim, meus filhos. E vocês que não acreditam nisso, que estudem e mudem de opinião e comecem a acreditar, porque a arte é área de conhecimento acadêmico, sim, tá bom? Um beijo. Até me perdi, gente, na minha breve reflexão sobre militância. Do que eu tava falando? Ah, do espaço para a arte versus entretenimento, né? É isso. Então, há espaço para o que é considerado mais entretenimento e há espaço para o que é considerado mais conceitual. E o que é considerado entretenimento também tem que ser estudado, sabe? Mas tem uma questão também que a arte, no geral, assim, não necessariamente você precisa ingressar, né, num curso superior. Você precisa entrar na faculdade para você se tornar um profissional qualificado e um profissional talentoso, um profissional que sabe o que está fazendo, sabe? Não necessariamente a academia é o único caminho para que isso aconteça, mas definitivamente é muito importante que a arte esteja dentro da academia, justamente para lutar por isso de da arte ser considerada uma área de conhecimento, né? Mas eu acho que gera um pouco essa confusão, assim, sabe? De tipo, mas se eu não necessariamente preciso fazer faculdade disso para ser um bom profissional, por que que tem que existir faculdade? Ou se eu que estou aqui na faculdade, tive que fazer vestibular lá, tive que sofrer dentro da academia para ser um profissional qualificado, por que que outra pessoa que não teve esse caminho deve ser tão considerada também, sabe? É uma discussão bem maluca e que pode até ser elitista também, né? Porque quem são as pessoas que conseguem acessar a universidade hoje, sabe? Hoje, muito mais pessoas conseguem acessar a universidade, mas ainda assim é um mundo que é desigual, que especialmente aqui no Brasil, né, não são todas as pessoas que têm oportunidades. Tem muitas famílias até hoje que a família não teve a oportunidade de cursar um curso superior e os jovens de hoje em dia estão sendo a primeira geração a entrar na faculdade, né? Então, fica aí essa reflexão. Gente, eu super, não vou dizer que me perdi, mas não vou dizer que concluí algum pensamento de hoje também. A gente passou por tanta coisa, né, gente? Passamos por consumo de mídias, de entretenimento, passamos por musicais, passamos por refletir arte versus entretenimento, passamos por muitas coisas. E fazer podcast sozinho, gente, é uma loucura. Fazer junto com outra pessoa é uma loucura, mas sozinho também, porque você já não sabe mais onde você começou, você não sabe onde você tá terminando. E especialmente um podcast desse, né, gente? Que é uma coisa sem pretensão, uma coisa natural, uma coisa de fluxo de pensamentos que eu definitivamente não tenho controle. Mas eu acho que essa é a lição que fica de hoje, gente, que a gente não tem controle. Mas é isso mesmo, sabe? O quão antes a gente perceber que a gente não tem controle da nossa vida, eu acho que antes nós poderemos viver mais em equilíbrio e mais em paz, sabe? Porque é isso, a gente tem que admitir que a gente não controla as coisas, a gente pode, claro, e deve tentar se planejar, né, pra gente não se endividar, por exemplo, nesse mundo capitalista. Ou, enfim, para a gente, né, poder tentar organizar a nossa saúde, as nossas relações, de formar relações também saudáveis, enfim, nossas relações conosco mesmo. Mas o quão antes a gente perceber que a gente não vai conseguir controlar o mundo, sabe? No sentido da natureza mesmo. A gente tenta, a gente cria aqui, constrói as nossas casas de alvenaria e aí tem um terremoto, tem um tsunami, tem um deslizamento e a gente perde as coisas porque tudo é mutável, né? Nada é para sempre. Então, o quão antes a gente ter esse entendimento e a gente fazer as pazes assim com essa inconstância, eu acho que antes a gente talvez consiga viver uma vida, enfim, mais plena, não sei também. Mas eu gosto de pensar nessa inconstância da vida e entender que é isso, não é culpa minha. Há coisas que eu não vou conseguir controlar, o que eu puder, né, não controlar, mas o que eu puder auxiliar, o que eu puder fazer a minha parte, né, para um bom convívio cidadão, vou fazer. Mas a gente não controla o que as pessoas vão sentir com o que a gente fizer. A gente não controla as opiniões das pessoas. Enfim, muita coisa a gente não controla. E é com essa reflexão final, aleatória, que eu já não lembro nem de onde eu comecei a pensar, que a gente vai terminando, tá bom? Então, muito obrigada por você que escutou até aqui. Um abraço e até o próximo episódio de Vai Que Né!